Bom, doutor, nós estamos diante acompanhando uma situação gravíssima em Manaus, colapso, situação dramática. Por que a situação em Manaus chegou a esse ponto? O senhor consegue ver o cronograma das coisas, do que vem acontecendo para que a situação chegasse a esse ponto? Evidentemente, levando em conta a gravidade da doença, mas essa situação fora da curva da capital amazonense? Boa noite, obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha.
Boa noite, Marcelo. Na realidade, nós poderíamos elencar três pontos fundamentais para entendermos o que está acontecendo nesse momento, especificamente durante a segunda onda de contágio e mortalidade por Covid-19 em Manaus, né? Esquecendo o que aconteceu lá atrás, na primeira onda, né, nós precisamos levar em conta que nós tivemos graves erros na gestão da epidemia, portanto, nós temos um problema de responsabilidade sanitária, nós temos um problema de negligência da população de Manaus e do Amazonas, de uma forma geral, em relação às medidas de distanciamento físico, ao uso correto de máscaras, à higienização das mãos, desinfecção e, por último, essa novidade que apareceu algumas semanas atrás e foi tardiamente detectada e vexativamente detectada pelas autoridades sanitárias do Ministério da Saúde do Japão, que é a possível nova variante do coronavírus, que tem características, inclusive, semelhantes, né, do ponto de vista genético, né, da sua estrutura, em relação às cepas que estavam circulando no Reino Unido e na África do Sul. Então, juntando esses três elementos, da negligência das autoridades sanitárias, da população, e esse fator novo, né, da possível nova cepa, que tem essa capacidade de circulação inicialmente maior, né, de disseminação, melhor dizendo, maior do que as 11 cepas até então conhecidas, elas ajudam a entender um pouco dessa que pode ser, Marcelo, a pior tragédia sanitária de toda a pandemia de Covid-19. No Brasil, eu tenho um pingo de dúvidas de que nós estamos falando, sim, do pior caso, da experiência mais trágica, mais dramática, até o momento, durante a epidemia de Covid-19, Marcelo.
É impressionante. Essa variante já dá para afirmar que ela é mais agressiva, do que a anterior, do que o coronavírus, o que a gente conviveu ao longo de todo o ano passado. Essa variante ela é mais agressiva, até para que a gente tenha resultados tão assustadores assim em Manaus?
Nós costumamos usar dois termos, né, específicos em relação ao comportamento dessas variantes na pandemia, né? Uma delas é relacionada à infectividade e outra à patogenicidade, né? A parte de infectividade é a capacidade que ela teria de infectar um número maior de pessoas, por exemplo, seja mais infecciosa, né, do que outras cepas. E a parte patogênica é a parte que seria a característica ou o conjunto de características dessa possível nova cepa que determinariam quadros clínicos mais graves, né? Portanto, essa parte, né, da possível gravidade, né, da doença resultante da infecção dessa nova variante, ela é uma questão que está completamente em aberto. Nós temos pouquíssima informação para fazer qualquer tipo de comentário a respeito, mas em relação à parte da capacidade de disseminação, da velocidade de disseminação dessa possível nova cepa, há fortes indícios, Marcelo, de que ela realmente, a semelhança genética dela em relação às cepas, né, que circularam recentemente no Reino Unido e na África do Sul, ajudem a explicar parte desse cenário caótico. Mas, sem nenhuma dúvida, o principal problema da epidemia, não só em Manaus, mas talvez em vários lugares do planeta, é, sem dúvida, a negligência das autoridades sanitárias e da população. Até porque um vírus, por princípio, por definição, ele não tem asas, né? Ele não sai de um corpo para o outro sozinho. Ele precisa de pessoas, ele precisa de aglomerações, ele precisa de um conjunto de características de negligência para que ele possa se disseminar descontroladamente, Marcelo, como nós temos visto pela segunda vez consecutiva de forma dramática em Manaus.
E nesse ano as coisas acontecem numa velocidade, né? Lá no início do ano, 4 de janeiro, é recorde de internações. Depois eu estou vendo aqui uma sequência de dias. 5 de janeiro, Manaus decreta estado de emergência. 6 de janeiro, Amazonas bate outro recorde de internações. E assim a situação vai piorando. 9 de janeiro, Amazonas tem 404 pacientes com Covid na fila de espera por leitos na rede pública e privada. Qual é o relato da situação dos hospitais, as unidades de saúde que o senhor pode trazer para o ouvinte da Rádio Gaúcha de Manaus de momento para que tenha chegado a esse ponto da falta de oxigênio? Situação caótica por falta de oxigênio, doutor.
Olha, Marcelo, essa é uma questão que precisa ser investigada, inclusive pelas autoridades, né, sanitárias e pelo Ministério Público, né, porque é muito estranho você ter um volume de oxigênio ser consumida em tamanha quantidade, mesmo considerando a gravidade da situação epidemiológica e a quantidade de pessoas internadas simultaneamente. Estamos falando do maior número de internações da história do Amazonas, tá, Marcelo? Não estamos falando de um pico específico da segunda onda ou da epidemia, e sim do maior número de leitos de toda a história do Amazonas que se tem registro. Então, esse conjunto de características acabou criando um ambiente de tragédia, um ambiente de guerra, né? Um dos vídeos que mais circulou pela internet em relação aos acontecimentos das últimas horas em Manaus é, por incrível que pareça, de uma psicóloga aos prantos, né, pedindo socorro, pedindo ajuda das pessoas. Então, se um psicólogo, que é um profissional de saúde treinado para lidar com as emoções, treinado para controlar seu estado psicológico, ele perde completamente a capacidade de se controlar nesse momento emocionalmente, imagina os outros profissionais que não têm esse treinamento, que não têm essa habilidade. Imagina os parentes dessas pessoas, como estão do lado de fora dos hospitais, sabendo que dezenas e provavelmente uma centena de pessoas foi a óbito hoje em função da falta de oxigênio. Então, Marcelo, resumindo, o Amazonas ele acabou transformando os hospitais de Manaus em câmaras de asfixia, quando na verdade deveriam ser espaços para salvar vidas, Marcelo.
O senhor tem informação de como está sendo o procedimento para busca de mais oxigênio e de quantos pacientes já foram transferidos para outros estados, doutor?
Olha, nesse momento, o número exato, na realidade, só quem conhece o governo do estado do Amazonas, né, em relação à remoção de pacientes, né? Porque é uma remoção que está sendo feita continuamente, né? A ideia é tirar 700, 800 pacientes do Amazonas para outros hospitais, né? Em relação a essa movimentação de pessoas, né, de um estado para o outro, nós precisamos refletir. O Ministério da Saúde precisa atuar de forma mais, digamos, racional em relação a essa estratégia, porque nós estamos falando de uma cidade onde está circulando uma cepa que pode não estar circulando nos hospitais nas cidades que esses pacientes estão sendo levados, né? Agora há pouco, o secretário do Ministério da Saúde, representante do Ministério da Saúde, que está em Manaus nesse momento, ele fez uma descrição quase paradisíaca, né, dessa transferência, né? O que nós sabemos que na prática não é assim que funciona, né? É um momento muito difícil e que implica não só em riscos para o próprio paciente em função da transferência, mas em riscos sanitários de escala nacional, Marcelo.
Pois é. Muitos vídeos hoje que circularam, né, reportagens que a gente pode acompanhar, doutor, do transporte, muitas pessoas fazendo com seus veículos, né, o transporte dos cilindros, né, de oxigênio nos carros. Como é que é quem consome mais o oxigênio é exatamente quem está na UTI ou não é esse paciente?
Olha, no caso de Manaus, Marcelo, infelizmente quem consumiu mais oxigênio foi quem tinha mais dinheiro, né? Porque os hospitais, eles estavam tão saturados há dias, há semanas, de que nós tínhamos relatos, inclusive, de que saíram em algumas emissoras de televisão de pessoas que estavam comprando cilindros de oxigênio individualmente, de forma individual, de forma privada, né? Então você soma, né? Essa demanda que não existia, que não estava prevista de um cidadão comum começar a comprar oxigênio do nada, com todo esse caos, com toda essa demanda crescente, né, de hospitalização de pacientes graves, e você chega a esse cenário caótico que nós vimos agora, nas últimas horas em Manaus, Marcelo.
Doutor, o senhor acredita na aprovação da Anvisa nos imunizantes para o final de semana, segunda-feira, o início da distribuição das doses e quarta-feira, o início da vacinação no país?
Marcelo, honestamente, eu quero acreditar sim, eu quero acreditar que esse processo vai ser encerrado o mais rápido possível, porque nós estamos num momento muito difícil e que nós temos situações como a de Manaus, Marcelo, que deixam evidente que, infelizmente, a vacinação é a única saída para cenários como esse. Nós mostramos na primeira onda, estamos mostrando agora na segunda onda, que não acabou, provavelmente está no seu pico, para dizer a verdade, né? Que nós não temos capacidade de resposta sanitária adequada para debelar essa epidemia com as chamadas medidas não farmacológicas. Portanto, Marcelo, eu quero acreditar sim que esse cronograma vai ser cumprido, embora estejamos vivendo um enorme atraso, uma enorme politização dessa questão da vacinação, Marcelo.
Qual é o prazo que o senhor está estimando de vacinação, se não total, para boa parte da população brasileira?
Depende do que você chama de boa parte, Marcelo. Quando nós falamos em imunização, né,
Total,
que visa a imunidade de rebanho por vacina e não a imunidade de rebanho por incompetência ou a natural, que tanto as pessoas imaginavam que fosse possível de atingir, você espera vacinar pelo menos 80-85% da população para que você tenha certa segurança em relação a redução significativa da circulação do vírus. Mas o que nós temos visto, na verdade, é uma promessa de início de campanha com uma quantidade pequena, Marcelo, muito pequena, de doses de vacina para a população brasileira. Eu, sinceramente, Marcelo, terminando de responder a sua pergunta, eu não tenho a menor expectativa de que nós sequer consigamos atingir 60-70% da população vacinada em 2021. Espero estar enganado. Na verdade, eu quero estar enganado, porque pensando friamente, pensando na velocidade, no interesse do Ministério da Saúde e de tantos outros problemas que nós temos visto acontecerem ao mesmo tempo, eu não consigo ter uma expectativa otimista de que nós teríamos pelo menos 60% ou 70% da população vacinada esse ano. 100% de vacinação está completamente fora de cogitação, inclusive o próprio Ministro da Saúde já admitiu essa realidade.
Epidemiologista, pesquisador da Fiocruz, Amazônia, Jezen Orellana, muito obrigado pela sua atenção, esclarecimentos aqui na Rádio Gaúcha. Uma boa noite. Obrigado.
Boa noite, Marcelo.